Senhores deputados, vamos retomar a nossa ordem de trabalhos. Agora para a audiência solicitada pelo Centro de Informação de Biotecnologia, nas pessoas do Sr. Dr. Manuel Pedro Fevereiro, presidente deste centro, e da Dra. Rita Caré, a quem, em nome da Comissão, dou as boas-vindas. E também em nome da Comissão, dizer-lhe o agrado da Comissão de saber e do interesse que demonstraram em nos apresentarem aqui questões que têm a ver com a área da ciência, e esta é a Comissão que também trata questões da ciência, para além da educação, para além da juventude, para além do desporto. A ciência é também uma das áreas que tratamos e portanto, é com... Com gosto que teremos disponíveis para o abrir. Senhor Professor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, pela disponibilidade que esta Comissão apresenta para nos ouvir. Aproveito para cumprimentar a todos os senhores deputados. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. O Centro de Informação de Biotecnologia tem como objetivo comunicar conhecimentos científicos e tecnologias à população em geral, dirigindo ações a diversos públicos, quer públicos estudantil, responsáveis, dirigentes de institucionais, quer públicos, quer privados, e também, obviamente, à classe política. O Centro de Investigação de Biotecnologia tem-se dedicado, em particular, à questão da adoção dos organismos geneticamente modificados, e é nesse âmbito que pretendo dirigir-vos algumas palavras e também responder a algumas questões que me sejam colocadas. Como sabem, esta questão é uma questão polémica, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Em particular, a Europa é bastante reticente quanto à adoção desta tecnologia, e é sobre este tema que eu gostaria de dizer algumas palavras. E gostaria de começar desta forma, dizendo que o conhecimento científico atual tem uma base de dados suficientemente ampla para que demonstra que a tecnologia permite produzir produtos fiáveis cujo risco não é superior àquele que é colocado pela produção de alimentos, pela aplicação de outras tecnologias. Em termos do momento europeu, a adoção desta tecnologia encontra-se numa situação complexa. Neste momento existe uma moratória de facto à adoção da tecnologia. Diversos eventos que estão disponíveis estão à espera há vários anos de ser aprovados do ponto de vista político, já que a Agência Europeia de Segurança Alimentar já deu o seu parecer positivo relativamente à sua utilização. Por outro lado, atualmente, devido à falta de capacidade de tomada de decisão, a Comissão Europeia decidiu transferir a responsabilidade de aprovação do cultivo deste tipo de das variedades geneticamente modificadas para os Estados-membros. Esta decisão já foi tomada e atualmente, ou muito brevemente, Portugal passará a ter a responsabilidade de decidir se os seus agricultores podem ou não cultivar as variedades geneticamente modificadas aprovadas a nível europeu. Esta transferência de decisão encontra-se neste momento a ser discutida ao nível também da importação de matérias-primas provenientes de cultivos geneticamente modificados. E este aspecto é particularmente sensível porque a Europa é deficitária em matérias-primas para a produção de ração, para a produção de gado, em particular soja e também milho. Ainda no âmbito europeu, existem dois aspectos a realçar. Um, que a atual Comissão Europeia pretende fazer a revisão da diretiva relacionada com a aprovação destes eventos. E outro aspecto que preocupa do ponto de vista de quem é um investigador um investigador e que trabalha em ciência, que é o facto de, neste momento, o conhecimento científico se encontrar minorizado para a avaliação deste tipo de tecnologia face a outras perspectivas. Por um lado, invoca-se o princípio da precaução para não tomar a decisão e para não se decidir com base em conhecimento científico. Eu diria que o princípio da precaução neste aspecto está a ser mal aplicado. Por outro lado, decisões que são sobretudo do foro técnico-científico estão a ser, no fundo, estão a ser tomadas com base em outras apreciações que não apreciações científicas. E as próprias declarações do atual Presidente da Comissão relativamente a este aspecto são bastante claras e, do meu ponto de vista, preocupantes, porque na prática perspectivam, têm como perspectiva dizer: sim senhor, o conhecimento científico é importante, mas para a adoção das tecnologias há outros aspectos que são mais importantes e mais relevantes do que a verificação da qualidade técnica e científica dos produtos que são desenvolvidos. Em Portugal, como sabem, temos cultivado as variedades geneticamente modificadas que estão aprovadas a nível europeu, nomeadamente o milho resistente aos insetos. Este cultivo tem trazido vantagens para os agricultores que assim o decidem cultivar, e do ponto de vista da sua utilização, os produtos desta tecnologia têm sido utilizados sobretudo a nível interno para a produção de rações, sem que tenha existido qualquer questão do ponto de vista da saúde animal relativamente à utilização destas rações. Preocupa-me, do ponto de vista do ensino, já que estamos na Comissão de Educação, a forma como são abordadas estas questões a nível do ensino básico e secundário. A maior parte dos manuais têm deficiências, diria, posso dizê-lo com segurança, deficiências científicas no que toca à apresentação destas matérias, e, para além disso, tenta-se abordar este assunto do ponto de vista da apreciação ética da aplicação destas tecnologias. Muitas vezes, na maior parte dos casos, sem qualquer base científica sólida e sem sequer as pessoas, peço desculpa dizer isto desta forma tão dura, mas sem sequer a maior parte dos docentes ter conhecimentos suficientes, quer do ponto de vista biológico, no aspecto estrito da questão, quer no ponto de vista ético, para fazer uma abordagem razoável destas questões. Finalmente, gostaria de dizer que todo este ambiente a nível europeu, que em menor dimensão se transmite também em Portugal, tem um efeito na investigação nesta área. Dos projetos de investigação, os projetos relacionados com a aplicação não são regra geral aceites, sendo aceito apenas utilizar esta ferramenta para estudos fundamentais, mas, para além disso, em termos de ensaios de campo, ensaios agrícolas, neste momento é virtualmente, não é proibido, mas é virtualmente impossível realizar ensaios de campo em Portugal com variedades geneticamente modificadas. Por várias razões, precisamente por toda esta situação. O que vos gostaria de dizer em conclusão, para não me alongar, é que, embora esta tecnologia obviamente tenha um impacto para além apenas da aplicação de um conhecimento científico, que consideramos irrazoável que não seja o conhecimento científico a base para a tomada de decisão da utilização desta tecnologia, que existe, independentemente de outras perspectivas, existe uma falha em termos de comunicação de ciência relativamente ao que suporta esta tecnologia em particular, e que esta situação na Europa e também em Portugal condiciona a nossa capacidade de produção agrícola, reduz a margem de manobra e a capacidade de competitividade dos nossos agricultores, diminui a nossa capacidade de produzir produtos de melhor qualidade, quer para a alimentação animal, quer para a alimentação humana. Finalmente, cria desequilíbrios preocupantes em relação ao resto do mundo, porque neste momento 10% da área arável mundial é utilizada para produzir com variedades melhoradas através desta tecnologia. Essa área vai continuar a aumentar sem que se tenham detectado riscos, volto a dizê-lo, riscos e efeitos mais negativos do que outras formas de cultivo, e permitindo a outras áreas do mundo evoluírem na sua capacidade de produção agrícola e, concomitantemente, na sua riqueza em relação a países como o nosso. E, portanto, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista educativo, mas também do ponto de vista de evolução do nosso país, parece-me preocupante a situação em que nos encontramos, e era isso que gostaria, que o Centro de Informação de Biotecnologia gostaria de vos transmitir neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Fevereiro, pelas informações que aqui nos traz. Vamos agora então fazer uma ronda pelos grupos parlamentares, começando pela Sra. Deputada Anilza de Sena, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por saudar o Centro de Informação de Biotecnologia na pessoa do Sr. Pedro Fevereiro. Sr. Professor, muito obrigada por estas preocupações que nos traz. Eu gostava de começar, e até pegando em algumas questões que aqui nos levantou, o Sr. Professor focou que algumas preocupações na forma ou na abordagem como este tema é tratado remete-nos para a questão da fraca literacia nesta matéria, portanto, fraca literacia da comunicação, das valências desta técnica, quando sabemos que a biotecnologia ou a produção a partir da biotecnologia acompanha o homem quase desde sempre, quase desde que descobriu o fogo, que se faz adaptações sucessivas de geração em geração e, portanto, se aproveita por via da tecnologia aquilo que a natureza nos dá. Naturalmente que essa fraca literacia a que se referiu na sua intervenção e, portanto, uma falha de comunicação de ciências, assim se puder entender, faz-nos desviar a análise e a avaliação que fazemos entre aquilo que, por exemplo, foi a biotecnologia clássica e aquilo que é a biotecnologia moderna. Portanto, nós consideramos, por exemplo, os antibióticos são um fator positivo, evolutivo, ou a própria produção do pão, a produção do vinho, as próprias vacinas, são tudo coisas que o homem alcançou e que considera francamente positivas na sua evolução, mas parece que a biotecnologia moderna, nomeadamente naquilo que toca ao desenvolvimento na área das questões moleculares, dos transgenes, e sobretudo nessa área específica em que abordou, que são os OGMs, organismos geneticamente manipulados ou modificados, existe ainda uma desconfiança. E existe uma desconfiança sobretudo à escala europeia, porque quando ultrapassamos para o outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, nós não verificamos essa mesma desconfiança. E não só não verificamos essa mesma desconfiança, como, porventura, temos uma abordagem até liberal da utilização destes produtos, o que me faz colocar um conjunto de questões que nos possa aqui esclarecer relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, de que modo é que podemos educar para a biossegurança? E esta educação também está traduzida um pouco naquilo que foi a sua intervenção, portanto, nomeadamente com a necessidade de existir formação científica lecionada no básico e secundário, que não tenha considerações, percebi-me, de natureza ética, independentemente do facto de, e eu gostava que depois pudesse também dar um apontamento sobre isto, desta questão também colocar, como outras questões da biotecnologia, tocar em muitos campos daquilo que nós conhecemos como bioética, mas que não deve ser o ponto central, pelo que percebi da sua intervenção, da apreciação que é feita na lecionação destas matérias. Depois eu gostava de lhe perguntar como é que podemos estimular a formação de uma cultura científica nesta área que permita uma autonomia da tomada de decisão, e nós somos aqui decisores também políticos, como é que poderíamos estimular essa formação científica no sentido de reduzir esta avaliação restritiva deste tipo de produto e, portanto, de organismo? Por fim, se nos pode indicar quais são, de facto, os eventuais benefícios e riscos dos organismos geneticamente manipulados e se considera que esta abordagem mais restritiva que existe na Europa e que se estende naturalmente ao nosso país se deve apenas a um preconceito e a um desconhecimento e não, efetivamente, a algum risco que eventualmente estes produtos possam, de facto, trazer do ponto de vista de segurança alimentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anilisa de Sena. Sr. Deputado Acácio Pinto, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero também, em nome do Partido Socialista, saudar o Centro de Informação de Biotecnologia, Sr. Presidente, que aqui está hoje connosco e quis compartilhar connosco um conjunto de preocupações que nós tomámos em boa conta e que nos parece que, de facto, elas traduzem algum ceticismo que nós bem conhecemos ao longo dos outros tempos mais recentes, que assolam a sociedade, direi, europeia, a sociedade portuguesa, mas também a sociedade europeia no seu conjunto, relativamente a uma abertura no que concerne aos organismos geneticamente modificados. Efetivamente, nós temos que ter uma posição perante a ciência de adesão àquilo que ela nos vai trazendo, àquilo que ela vai investigando, porque não há nenhuma dúvida de que foi através dos avanços científicos que nós pudemos, obviamente, vencer muitos dos problemas com que estivemos e com que estamos confrontados, e creio que também no futuro será por aí que nós temos que continuar a caminhar. E, portanto, os aspectos que aqui evidenciou, não há nenhuma dúvida que nos merecem um aprofundamento e que nos devem fazer refletir, porque perpassou também pela sua intervenção, que haverá um conjunto, até não lhe chamou assim, mas de preconceitos que nos falou em questões éticas, mas poderá haver um conjunto de preconceitos que atravessam a sociedade portuguesa e a sociedade europeia de resistência a uma abertura à adesão dos organismos geneticamente modificados. E quando falou também na questão das escolas, poderemos de certo modo até perspectivar que há muito deste paradigma que pode até advir desde logo também das escolas. E aquilo que eu também gostaria de lhe perguntar aqui nesta audição que hoje aqui estamos a ter é relativamente a estas questões das escolas e centrando-me concretamente nas questões da educação, uma vez que estamos na Comissão de Educação. O Sr. Professor tem alguma ideia de como nós poderíamos, digamos assim, perspectivar um outro paradigma a nível das escolas relativamente a criar uma perspectiva diferente no âmbito de um outro olhar para os organismos geneticamente modificados que o atual, refiro-me obviamente a nível dos currículos, a nível da própria formação inicial de professores, porque também percebi que também essa foi uma das causas que acabou por passar pela sua intervenção e que também gostaria que pudesse perspectivar esse aspecto. Por outro lado, esta questão e estes cuidados, chamemos-lhe assim, que acontecem na União Europeia, obviamente que são também absorvidos pela própria Comissão Europeia e pelas próprias diretivas comunitárias e pelas próprias decisões que a Comissão Europeia, ao ponto de atirar, deixe passar a expressão, atirar a resolução desta questão para cada um dos seus Estados-membros e, portanto, a responsabilidade para cada um dos seus Estados-membros. Eu quero, portanto, deixar-lhe novamente a nossa boa consideração pelas questões que aqui deixou, dizer que elas, enfim, todo o seu discurso, que foi perfeitamente compreensível e perceptível e lógico dentro de uma ideia que se quer construir, que é de que a ciência se é válida para tantas e tantas decisões, porque não também ela ser, digamos, que tida como a base nas decisões, neste aspecto concreto, dos organismos geneticamente modificados, e foi isso que disse. Portanto, aquilo que eu gostaria era que pudesse dar-nos uma perspectiva e que evidenciasse, e que nos tentasse evidenciar aqui, qual pode ser o caminho a percorrer, no sentido de que esta questão dos organismos geneticamente modificados, que estão a ser já produzidos em muitos países do mundo, em muita da terra arável, cada vez também é menor, e que, portanto, também temos necessidade de, obviamente, ter melhores produções e mais produções para o aumento constante e permanente da população mundial. Portanto, se nos podia também dar aqui algum caminho concreto para que todos pudéssemos perceber, efetivamente, de que essas nuvens ou esse nevoeiro que está de alguma falta de acreditar na ciência aí, como é que nós poderíamos, de facto, superar isso e ter, então, também uma via inequívoca para esse avanço e, obviamente, colocar também a Europa na senda desta via dos organismos geneticamente modificados. Agradeço, portanto, a sua vinda e gostaria que pudesse, obviamente, dar-nos algumas perspectivas para podermos também melhorar esta forma de relativamente aos organismos geneticamente modificados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Acácio Pinto. Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Manuel Fevereiro, queria também...
Manuel Pedro.
Fevereiro, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-lo e agradecer-lhe, em primeiro lugar, a vontade de vir cá hoje e, em segundo lugar, a sua explanação que aqui nos trouxe. Disse, e muito bem, que, pelo menos no campo político, no campo da opinião pública, a questão dos organismos geneticamente modificados, manipulados, enfim, é uma questão polémica. E, a título de enquadramento, deixe-me já agora dizer-lhe que esta bancada tem votado regularmente contra a limitação ou limitações na utilização deste tipo de organismos ou desta tecnologia, como se referiu a ela. Temos regularmente votado contra limitações na sua utilização em Portugal. Tem havido, também com alguma regularidade, projetos nesse sentido, vindos de outras bancadas. Eu creio que, em relação à questão europeia que aqui referiu, é de assinalar, e eu acho que é de assinalar positivamente, que a União tenha remetido esta questão para os Estados-membros. É uma questão de absoluta subsidiariedade, em que não há razão nenhuma para que a Europa queira regular uma medida que os Estados-membros estão perfeitamente capazes de o fazer localmente, de acordo com as suas políticas nacionais, e no nosso ponto de vista, essas políticas nacionais, ou políticas nacionais em Portugal, devem ser guiadas pelo conhecimento científico, com a maior disponibilidade e com a maior informação possível que ela exista, do ponto de vista científico. Nós tomamos nota daquilo que nos veio dizer sobre os manuais e sobre os currículos. O Parlamento e esta Comissão não têm diretamente competência sobre isso, apesar de o discutir regularmente, mas são matérias do foro do Governo, a delineação dos currículos, nomeadamente, e a questão dos manuais até ultrapassa um bocadinho a questão da própria tutela política, porque há a liberdade de os criar e de os fazer na vontade de cada um dos seus autores e das editoras, respeitando naturalmente os currículos. E eu acho que, olhando um bocadinho para a história da ciência, nós concluiremos que muitas vezes a adoção de novas, sejam novas teorias, sejam a adoção e o reconhecimento de novos factos científicos, da comprovação de experiência, etc., é feita normalmente de cima para baixo, ou seja, da investigação de ponta, do cientista às vezes singular que ultrapassa uma determinada barreira, para os seus pares, depois para a academia em geral, para a transmissão do conhecimento a nível superior, e só... já num momento de grande estabelecimento lá está, de uma teoria ou de um facto científico redescoberto como novo na escola e funcionando assim, portanto, a pirâmide de cima para baixo, a pirâmide do conhecimento, pelo menos olhando assim para algumas descobertas, para algumas teorias. Não obstante, aquilo que aqui referiu e que nós concordamos, é evidente que a criação, o estabelecimento de determinados climas, como aqui disse, e que depois levam a certos receios infundados, atrasam a adoção de novas tecnologias, atrasam a aplicação e a transmissão de determinados conhecimentos, e nós isso também esperamos que a ciência, os cientistas e instituições como aquela que venho aqui representar, trabalhem no sentido exatamente de divulgar o qual é o estabelecido e o tão consensual quanto possível conhecimento científico. Mas referiu aqui outra questão que eu gostaria de lhe perguntar, ela é naturalmente dirigir-se-á mais aos colegas da Comissão de Agricultura, mas nós, e sei que também pediu à Comissão de correspondente uma audiência. No entanto, se quiser partilhar connosco, eu agradecia, quando aqui se referiu ao facto de ser praticamente impossível, ou virtualmente impossível, a realização de ensaios de campo deste tipo de organismos, ou desta tecnologia. Que limitações na lei, e aí provavelmente estaremos sempre, sim a falar da competência do Parlamento, é que encontra para que isso seja assim, ou trata-se, ao contrário, de questões, enfim, de financiamento, ou de encontrar condições reais que o permitam, mas se o Parlamento puder ajudar a que o caminho se faça nesta área da investigação científica, eu julgo que já teremos feito valer a pena a sua visita aqui hoje, que valeu por outras razões, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert. A Sra. Professora Pedro Fevereiro tem agora a palavra para responder durante 10 minutos também, novamente.
Muito obrigado pelas considerações e pelas questões que me foram colocadas. Agradeço muito de novo a oportunidade que nos dão. 10 minutos, se calhar, será um bocadinho curto, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível na resposta às questões que foram colocadas. Não sei se conseguirei responder individualmente a cada senhor deputado que me fez as perguntas, mas tentarei, talvez, juntar aquilo que conseguir das diversas temáticas que abordaram. A questão da biotecnologia moderna versus biotecnologia mais tradicional é uma questão relevante, na medida em que, aparentemente, apenas na área da agricultura é que o conhecimento científico e as suas aplicações são realmente postas em causa. Isto porque há o exemplo mais simples e mais prático que vos posso oferecer é a da insulina. Atualmente, toda a insulina que existe no mercado e que é consumida pelos diabéticos é insulina recombinante. O que é que isto quer dizer? É insulina humana produzida por bactérias. E, portanto, é uma aplicação da biotecnologia moderna, da biotecnologia dita molecular. E não existe qualquer questão, suponho eu não encontro na Europa, qualquer questão na sua utilização. Pelo contrário, esta insulina humana tem uma vantagem enorme relativamente às insulinas anteriores, que eram de origem animal, porque previnem uma série de respostas imunitárias e problemas que se colocariam à utilização da situação prévia. E o mesmo se passa, por exemplo, com o pão. A maior parte das pessoas não tem noção, mas todo o pão que é produzido industrialmente atualmente é produzido com recurso ou com a ajuda de enzimas recombinantes, produzidas em diversos tipos fúngicas. E também aí ninguém questiona a utilização desta tecnologia. Portanto, estamos perante uma situação um bocadinho dúbia. em que quer do ponto de vista da produção de alimentos, e só dei um exemplo, quer do ponto de vista da produção de fármacos, a biotecnologia moderna molecular é utilizada profusamente e é aplaudida pelas suas qualidades, mas quando toca ao melhoramento vegetal, porque é disso que falamos, quando dizemos que temos plantas geneticamente modificadas, na realidade temos plantas em que numa fase precoce do seu melhoramento foi utilizada esta tecnologia, temos um problema. A questão é, eu gostaria de abordar, se calhar, questões mais relacionadas com a ciência e depois iria para a educação, se me permitem. Eu diria que a nível europeu nós temos um dilema. E o dilema é que parte da sociedade europeia, neste momento, é descrente do conhecimento científico. Duvida das qualidades desse conhecimento e prefere utilizar outro tipo de conhecimentos e outras perspectivas para analisar a realidade em que vive. Não direi que isso é... que é negativo. Eu direi que é uma perspectiva que eu não prefiro. E é, não prefiro porquê? Porque fui educado em ciência, porque sou um investigador, porque sou um professor de ciência e, portanto, custa-me, diria que custa-me perspectivar outra forma de analisar o fenómeno de vida, se quiserem, e tudo o que me rodeia. Principalmente porque existe um acervo bastante razoável, demonstrando que a criação de conhecimento com base na ciência nos permite garantir melhores formas de sobrevivência para a espécie humana. Isto talvez, peço desculpa, isto foi um bocadinho complicado, talvez, o meu argumento. Mas no final o que eu quero dizer é, observar determinada perspectiva, o método científico permite-nos relacionarmos com tudo o que está à nossa volta e permite-nos resolver problemas que de outras formas não conseguiríamos resolver, beneficiando claramente a nossa capacidade de sobreviver. Um exemplo, a aplicação massiva do conhecimento científico à alimentação, à produção de alimentos e à medicina permitiu, em 100 anos, duplicar a esperança média de vida. E isso não foi feito com outro tipo de forma de obter conhecimento. Foi obtido com conhecimento científico e a sua aplicação tecnológica. Portanto, dir-me-ão, está bem, mas de qualquer forma, esta pessoa está a assumir que existe uma determinada perspectiva de conhecer o mundo que é mais adequada do que outras. Estou, e poderão dizer que é tendencioso. É, mas é essa a minha função. Estou numa comissão de ciência, eu sou um investigador, sou um cientista, e é esta a minha, enfim, se quiser, a minha crença. De que eu possa abordar as dificuldades que o ambiente nos coloca através do método científico e com os conhecimentos obtidos, desenvolver estratégias para permitir uma melhor sobrevivência da espécie humana neste ambiente. Dito isto, voltando àquilo que tentei afirmar, preocupa-me que na Europa, não só através desta questão da adoção da biotecnologia para a produção de alimentos, mas também noutras questões, o valor da ciência, ou digo antes, o valor do conhecimento científico, esteja a ser posto em causa. E isso preocupa-me de facto, porque me parece que esta questão não é a única questão que se levanta e que se vai levantando, e há outras que, mais cedo ou mais tarde, poderão criar problemas sérios. Relativamente à educação, eu tentei transmitir-vos que me preocupa a forma como são lecionadas estas matérias a nível do ensino básico e secundário. Porque é que eu digo isto? Digo isto porque, inclusive, eu tenho, de alguma forma, por um lado, é mais ou menos público, eu sou auditor dos exames finais do 10º e 11º e 12º ano, e também já fui do 9º ano, portanto, há vários anos que o sou, e tenho observado como é que os exames são, neste particular, como é que são realizados, e embora... E, portanto, sei também como é que é lecionado, mas também porque acompanho de perto a produção de manuais escolares, e percebo que, de facto, que estas matérias são abordadas com alguma deficiência, do ponto de vista científico, o que, do meu ponto de vista, eu sei que a comissão, esta comissão e os senhores deputados diretamente não têm, não podem ter influência sobre estes aspectos, mas a realidade é que a minha função também é chamar a atenção aos diversos atores políticos relativamente a estas questões, não é? E portanto, verifico de facto que existe uma deficiência nos próprios manuais e existe uma deficiência na abordagem, porque a abordagem é posta do ponto de vista, por exemplo, no nono ano, é posta do ponto de vista de quais são os impactos éticos da utilização desta tecnologia. E eu pergunto-me, se moços que não têm conhecimentos científicos sólidos sobre a matéria, que têm uma deficiência na formação em ética, porque as questões éticas não são questões que são facilmente abordadas por pessoas que estão em desenvolvimento, pessoas maduras, eu diria que sim. Adolescentes, diria que não é fácil abordar estas questões, e digo-vos com o conhecimento de causa, desculpem-me, parece que estou a promover-me, mas eu fui durante 6 anos membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e, portanto, tenho algum conhecimento destas matérias. E, portanto, preocupa-me a forma, tenho-me preocupado e tenho tentado dar o meu contributo, vou a várias escolas todos os anos falar sobre estes assuntos, e a forma como nós podemos abordar este assunto. Bem, já um dos senhores deputados falou na questão da formação dos professores. Obviamente que a questão de formação dos professores é relevante, mas faço reparar que, enquanto lembro-me há alguns anos atrás, quando eu tinha responsabilidades num centro de formação, que era possível produzir formação sem custos para os professores. Nestes momentos, os professores têm que pagar para ter formação contínua, o que dificulta claramente o desenvolvimento de ações de formação a este e outros níveis. Como é que pode ser comunicado nas escolas? Eu diria que existe aqui uma inter-relação, de facto, há uma inter-relação estreita entre o que aparece nos manuais e aquilo que os professores comunicam. Neste momento, existe uma forte dependência da maior parte dos professores do que está escrito nos textos, talvez por dificuldade, por falta de tempo de aprender em matérias mais recentes, mas a verdade é que também não vejo de que forma é que massivamente se poderá dar formação específica que permita alterar esta situação. Portanto, uma resposta concreta, talvez, de facto, a nível das escolas de formação de professores houvesse uma maior capacidade de transmitir estas matérias de uma forma mais segura, pudesse melhorar o cenário atual. Eu gostava de dizer também, e para terminar, eu devo estar já a ultrapassar o tempo e peço desculpa, que há algo que eu vou pedir desculpa por discordar, que, relativamente ao Sr. Deputado. A transferência para os Estados-membros da decisão de aprovar este tipo de, quer o cultivo, quer a própria importação deste tipo de produtos, cria problemas sérios ao nível da instituição básica da União Europeia. Cria problemas, por exemplo, relativamente à possibilidade de livre circulação de bens. E, Sr. Deputado, a questão é simples. Suponha que Portugal e Espanha aprovam o cultivo de diversas variedades de milho e de outras plantas transgénicas e querem exportar para a França, que proíbe esse cultivo. Neste momento estamos a criar, vai existir barreiras à livre circulação dos produtos, que serão aumentadas se a própria importação também for também for sujeita a um critério nacional. Por outro lado, existem questões relacionadas, por exemplo, com a competitividade dos diferentes países. Esta diferença de oportunidades de diferentes países de terem acesso a tecnologias mais adequadas, é a última coisa que digo, peço desculpa, vai claramente distorcer as oportunidades dos diferentes atores, quer a nível da produção, mas também quer a nível da comercialização. Estou a pensar, por exemplo, na comercialização de rações a nível europeu, que ficará claramente distorcida em termos de preço de produção e de capacidade de comercialização.
Sr. Professor, muito obrigado. Nas regras do Parlamento, o tempo é uma questão sempre muito, muito escassa, mas acho que ficou aquilo que é essencial que o Sr. Professor nos queria transmitir, não só da questão dos OGM, mas também da questão da educação. E o que lhe pedia, Sr. Professor, se tiver uma proposta mais concreta, nos poder fazer chegar à Comissão essa proposta, nomeadamente a questão do ensino, seria interessante. Depois os grupos parlamentares, com certeza, que tomarão não só devida nota, como trabalharão com essas ideias e com outras que eventualmente tenham, que surjam ou que queiram, mas podermos aqui também aprofundar a questão, porque evidentemente a área da educação no básico e no secundário ocupa-nos aqui bastante tempo. Há um grupo de trabalho, inclusive, sobre a área dos currículos, e essa se calhar é matéria importante para se poder trabalhar, e se o Sr. Professor tiver a amabilidade de nos fazer chegar isso, ficaremos com certeza mais ricos da nossa parte, sem com isso fazer empobrecer de todo as ideias que o Professor aqui nos apresentou. De forma que, Sr. Professor, muito obrigado mais uma vez, e esta comissão ficará sempre à disposição do Centro de Biotecnologia, de Informação de Biotecnologia, para aquilo que achar conveniente, desde que seja da nossa área de competência, sobretudo na área da ciência, que é uma das áreas que acompanhamos também com algum detalhe no âmbito dos trabalhos parlamentares que fazemos. Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado.